Senhor presidente, senador Monsanta, senhoras e senhores senadores, eu assisti ainda há pouco um pronunciamento de Vossa Excelência, senador Monsanta, sobre o Parlamento do Mercosul. E eu quero aqui concordar com Vossa Excelência de que uma representatividade exclusiva para o Parlamento do Mercosul poderia ter um melhor aproveitamento. Eu sei que nós vamos aqui nos deparar com, de repente, problemas de legislação, mas nada que o Congresso, se quiser, não possa resolver. Porque aqui é nesta casa, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, no Congresso, juntando as duas casas, que se aprovam as leis. Então, se quiser, aqui em uma semana pode ser resolvido esse problema. E eleger uma representação exclusiva de 30 e tantos parlamentares, creio que seja esse o número, depois poderá aumentar numa eleição direta em 2012, quando das eleições municipais, aí sim eleger em todo o Brasil, representações de todos os estados, para representar o Brasil no Parlamento do Mercosul. E assim alguns estados já fizeram. E assim é o Parlamento Europeu e todos os parlamentos comuns mundo afora, tem as suas representações. Então, está na hora do Brasil marcar uma posição mais firme no Parlamento do Mercosul. E temos aqui nesta casa, e creio que na Câmara dos Deputados também, senadores e deputados que não estão voltando no próximo exercício, como Vossa Excelência, o senador Geraldo Mesquita, o senador Walter Pereira, o ex-senador Amir Lando, que já foi ministro também, senador destacado, e tantos outros que poderão ser eleitos aqui numa eleição indireta no primeiro momento e depois, no segundo momento, daqui 2 anos, sim, numa eleição direta para escolher os senadores, os representantes, os parlamentares do Mercosul. Então, Vossa Excelência pode já contar com todo o meu apoio. Eu sou membro suplente do Parlamento do Mercosul, mas não teria nenhum problema ficar apenas defendendo o meu país, o meu estado, o estado de Rondônia e o meu país aqui no Senado Federal, exclusivamente no Senado Federal, e deixar para que os parlamentares eleitos para o Mercosul possam representar o Brasil no Mercosul. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a democracia é um governo do povo, pelo povo e para o povo. Porém, a história nos revela que a exclusão das mulheres tem representado uma das mais graves falhas no processo democrático. Essa falta vem sendo sanada, afortunadamente, em boa parte dos países do mundo e também no Brasil, que há pouco elegeu sua primeira presidente da República, a presidente Dilma Rousseff. Eu acho que estava na hora do Brasil experimentar, como muitos outros países, né, mundo afora, a Alemanha, a Argentina, o Chile e tantos outros países já elegeram mulheres para dirigir estas nações. A sociedade fraterna, justa, igualitária e radicalmente democrática que aspiramos requer um novo papel para a mulher brasileira, que deve estar pronta a ocupar os espaços de poder a todos conferidos nas democracias modernas. Esta nova mulher tem o direito a aspirar à plenitude de sua vida cidadã, que só se viabiliza pela ampliação, no decorrer dos próximos anos, da participação que lhe for garantida na política partidária e na administração política lato sensu. Ou seja, não apenas na presidência da República, mas em todas as demais instâncias de poder. Vencido no curso do século XX o desafio da universalização do voto no Brasil, cumpre-nos doravante aprofundar a participação feminina na política formal. Lamentavelmente, porém, a Lei nº 9.504, de 1997, cujo artigo 10º, parágrafo 3º, garante o mínimo de 30% de candidaturas dos partidos políticos ao gênero menos representado, não vem sendo devidamente respeitado pelas agremiações partidárias e disso resulta, ao menos em parte, a baixa participação feminina nas assembleias e nos executivos. Por isso, a luta pelo aprofundamento do papel da mulher na política deve prosseguir no tempo, de modo a sanarmos no mais curto prazo a distorção representativa em todos os poderes e muito especialmente no parlamento brasileiro. De fato, mesmo compondo a maior parcela do eleitorado brasileiro, as mulheres participam minoritariamente da vida pública no legislativo. Ocupam apenas 9% nos assentos na Câmara dos Deputados, 13,5% das cadeiras do Senado e aproximadamente 12% do total dos mandatos nas assembleias legislativas. Nas câmaras municipais, somam 12% e apenas 9% das municipalidades brasileiras contam com uma prefeita. Ou seja, nas prefeituras, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, apenas 9% das mulheres são eleitas para governar os municípios. Malgrado o destacado papel das mulheres na última eleição presidencial, o Brasil, lamentavelmente, ocupa o 111º lugar na representação feminina no parlamento, entre os demais países do mundo. A Argentina, nosso país vizinho, além de contar com uma presidente eleita, está em 11º lugar no ranking mundial da representação parlamentar feminina. O Brasil está 101 posição abaixo da Argentina. Hoje, no Senado Federal, são 10 as senadoras em exercício de seus mandatos parlamentares, que eu faço questão de citar nominalmente: Fátima Cleide, do meu estado, do PT de Rondônia, e Deli Salvati, do PT de Santa Catarina, Cátia Abreu, dos Democratas do Tocantins, Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, Maria do Carmo Alves, do DEM de Pernambuco, que foi eleita agora, foi a Rosalba, Marina da Silva, PV do Acre, que disputou a presidência da República, Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul, Patrícia Saboia, do PDT do Ceará, Rosalba Ciarline, dos Democratas do Rio Grande do Norte, esta sim foi eleita agora governadora e aumentando o número de governadoras no país, que a Rosiana Sarney, que era senadora também até pouco tempo, voltou para o governo e foi reeleita também governadora, Série Cessarenco, do PT do Mato Grosso, 3 dentre elas, Cátia Abreu, Maria do Carmo e Marisa Serrano, manterão seus mandatos na próxima legislatura. E a elas se juntarão as recém-eleitas senadoras Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, Ângela Portela, do PT de Roraima, Gleice Hoffmann, do PT, esposa do ministro Paulo Bernardo, do Planejamento do Estado do Paraná, Lídice da Mata, do PSB da Bahia, e Lúcia Vânia, PSDB Goiás, reeleita, e Marinor Birito, do PSOL do Pará, Marta Suplicy, do PT de São Paulo, e Vanessa Grazotin, do PCdoB do Amazonas, bem como Ana Rita Esgário, do PT do Espírito Santo, que assume como suplente no lugar do governador eleito Renato Casagrande, que foi eleito governador do estado do Espírito Santo. E na Câmara dos Deputados, senhor presidente, apenas 45 deputadas em 513 cadeiras. Então, é muito pequena ainda a representação feminina no nosso país, tanto aqui no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores, nas Prefeituras Municipais e nos Estados também. Mas tivemos a felicidade, como já falei aqui no início, de eleger a nossa Presidente da República, Dilma Rousseff. Então, chegou as mulheres, apesar dessa pouca representatividade, né, já galgaram posições impossíveis no nosso Brasil. E entre elas, essa posição de presidente da República. E eu quero aqui fazer votos, né, e torcer para que a nossa querida presidente Dilma, que eu fiz parte do conselho político da campanha da presidente e também trabalhei no meu estado como senador reeleito e elegemos lá também, reelegeu a deputada Marinha Raup, que é a minha esposa, já no quinto mandato, a deputada mais votada do estado, pela segunda vez consecutiva a mais votada, já no quinto mandato, e a terceira mais votada do Brasil proporcionalmente. Ela teve quase 15% dos votos para a deputada federal lá no meu estado. E pudemos também lá apoiar a nossa presidente no estado de Rondônia e elegemos também o nosso governador, ex-parlamentar, por 3 mandatos de deputado federal, 2 mandatos de prefeito, assim como nós, eu e o Monsanto já fomos prefeitos também. Eu fui 2 vezes, você foi 2 também? 1 vez prefeito e 1 vez governador. Mas já tivemos no executivo. E Confúcio Moura, um homem equilibrado, justo, humano, que não tenho nenhuma dúvida, vai fazer um grande governo no meu querido estado de Rondônia, um governo alinhado com o governo federal, já vai começar o governo, né, numa sintonia fina com o governo federal, com a nossa bancada também ajudando. Aqui no Senado estarei eu, o senador Assir Gurgas, do PDT, espero que o governador, ex-governador Ivo Cassol, que foi eleito senador, possa nos ajudar também, né, somando aqui nesta bancada para ajudar o nosso estado, afinal de contas já foi prefeito também, governador, com certeza vai ajudar o nosso estado. E lá na Câmara Federal, somando-se a deputada Marinha Raup, o Marcos Rogério e tantos outros que vão ajudar também o nosso estado e o nosso governador. Então, de forma que eu estou muito contente, tivemos uma vitória fantástica elegendo a presidente da República, o nosso vice-presidente Michel Temer, que é do nosso partido, do PMDB, que com certeza vai ser um companheiro fiel, leal, né, sincero, e vai cooperar, ajudar ao lado da presidente Dilma. Elegemos também, como já falamos, nosso governador. Então, para nós, no meu estado, foi uma vitória completa, de presidente da República, né, a governador, ao parlamento, ao senado, à Câmara Federal, enfim. Só nos resta agora trabalhar muito, assim como trabalhamos nesse primeiro mandato aqui no Senado, e em todos os mandatos que já ocupei, já estou no 5º mandato, vou para o 6º mandato eletivo, sempre trabalhando muito para retribuir, né, em forma de muito trabalho, de muita dedicação, o carinho e o apoio que tivemos do povo de Rondônia e do povo brasileiro. Então, o que depender de mim, a nossa presidente Dilma vai ter todo o nosso apoio aqui no Senado Federal, da bancada do PMDB, fomos companheiros já no governo passado, né, compondo cargos no governo, e em qualquer democracia do mundo, e às vezes eu vejo a mídia, setores da mídia, né, criticando o PMDB, chamando de fisiologista. Mas em qualquer democracia, me aponte uma democracia do mundo que um partido que ajuda a ganhar o governo não pode ajudar a governar. Em qualquer democracia do mundo. É isso que o PMDB tem feito. Eu acho que o PMDB tem cumprido o seu papel, ajudando os governos. Não foi só o governo Lula, nesses 8 anos, foi no governo Fernando Henrique também, foram em outros governos, para dar governabilidade, para dar o equilíbrio da governabilidade ao nosso país. E tem dado certo. O governo Lula fez um grande governo, está saindo com mais de 80% de aprovação e o PMDB esteve inserido nesse governo. A economia vai bem, que vai crescer mais de 7% esse ano, há uma tendência de crescimento, né, um cenário positivo para os próximos anos de crescimento econômico e o PMDB está aí contribuindo, né, cumprindo o seu papel como um partido democrático que lutou pela redemocratização do país, desde Teotônio Vilela, de Tancredo Neves, de Ulisses Guimarães, para que hoje nós pudéssemos ter uma democracia plena no nosso país, votando em todos os municípios, prefeitos, vereadores, governadores, senadores, deputados federais, presidente da República, e as mulheres que no passado não tinham o direito, né, hoje tendo o direito de votar e ser votadas e ser eleita até presidente da República, graças a Deus. Então, encerro aqui a minha fala, senhor presidente, fazendo votos mais uma vez de que o nosso país continue crescendo e se desenvolvendo para dar melhor qualidade de vida à nossa população. É isso que eu vou fazer pelo Brasil e pelo nosso querido estado de Rondônia. Muito obrigado.